entidade recém-criada e que pretende levar a cabo uma mercantilização absolutamente absurda das cópias sobre as partituras musicais. Temos que adotar uma solução que salvaguarde com justiça os direitos autorais que sejam devidos, mas que defenda aquilo que é essencial, que é a nossa cultura, as suas raízes mais profundas e aqueles que querem abnegadamente promover e defender a cultura musical no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sérgio Ávila, Partido Socialista, 55 segundos mais a tolerância.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito rapidamente, para contribuir para este debate com dados mais quantitativos. Em Portugal existem neste momento 600 bandas filarmónicas, o que representa que são 42 mil músicos que, através das bandas filarmónicas, não só têm formação musical, como praticam essa atividade, e daí esta importância e daí a urgência de resolver este problema que penaliza claramente estas instituições e estes 42 mil músicos. Por isso mesmo existe uma proposta também deste âmbito da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que é essencialmente idêntica à Iniciativa Liberal, porque os Açores têm 1/6 das bandas do país, 3% dos açorianos estão em bandas filarmónicas, sendo sem dúvida a região do país com maior percentagem de músicos em bandas filarmónicas. Daí a importância acrescida no âmbito da região autónoma dos Açores das bandas filarmónicas enquanto instituição de formação musical, mas particularmente enquanto entidade formadora. E só por isso mesmo importa resolver um problema. Sabemos quem paga, quem é penalizado as filarmónicas, sabemos quem recebe, mas não sabemos quem é o beneficiário final deste custo acrescido que é imposto às filarmónicas. E isso urge resolver rápido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre. Dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar também os representantes das bandas musicais, das bandas filarmónicas que estão nestas galerias hoje, dizendo-vos esta casa é também vossa. O debate é muito importante, por isso agradecemos este agendamento e começo por dizer uma coisa muito simples. Os direitos de reprodução são legitimamente existentes. Eles servem, em teoria, para premiar os compositores, para premiar as editoras pela sua inovação artística. Mas aquilo que se trata hoje é algo muito pior. É de uma associação, a ADE Edit, que, aproveitando um vazio legal, associação essa, é importante dizê-lo, composta apenas por 2 grandes editoras. É muito importante deixar isto claro. Associação que, aproveitando um vazio legal, achou ter encontrado um filão de ouro na cobrança da reprodução das partituras. O grande problema é que este filão de ouro é conseguido à custa do trabalho das orquestras, das filarmónicas, das bandas musicais, que são, em grande parte do território, a única maneira de milhares de crianças e jovens terem formação musical no nosso país. Já vários deputados aqui hoje disseram que tiveram a sua formação musical graças a estas bandas. Eu também. O pouquíssimo que sei de música devo à paciência daqueles que na Banda Musical de Amarante um dia me tentaram ensinar. Banda Musical de Amarante, essa é importante dizê-lo, associação de utilidade pública, associação de mérito público reconhecido. E é este trabalho que está a ser colocado em causa por este vazio legal, por esta forma, eu não quero exagerar nas palavras, mas quase mafiosa que esta associação tem nas suas práticas de pressão, de ameaça jurídica que é real, que tem feito junto das filarmónicas e que coloca em causa o seu trabalho, que é um trabalho muitas vezes de um mês para o outro, contando os euros, contando os cêntimos, tendo muitas vezes os próprios responsáveis destas filarmónicas de pôr dinheiro do bolso próprio para conseguir aguentar a formação musical destas pessoas e a conseguir aguentar os concertos, as paradas. E agora, quando chegarmos à Páscoa, veremos na rua muitas destas filarmónicas a tocar. Tudo isto é fruto de muito trabalho abnegado e é esse trabalho que está a ser posto em causa por um vazio legal que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a Iniciativa Liberal, mérito lhe seja feito hoje pelo menos, querem aqui acabar. Nós, quando a Iniciativa Liberal estiver a defender a regulação por parte do Estado, contem connosco. Eu realmente acho é que hoje vocês estão a contradizer aquilo que dizem nos restantes dias do ano. Mas muito bem, bem-vindos ao lado bom da força, cá estaremos para vos acolher. Em resumo, Sr. Presidente, e agradecendo novamente às filarmónicas e às bandas musicais e às orquestras por todo o seu trabalho, estas propostas hoje aqui a debate são essenciais e contarão certamente com o voto favorável do LIVRE. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Muniz, PSD, intervenção 2 minutos e 59 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começaria por voltar a trazer a importância que as bandas filarmónicas têm enquanto escola de formação musical, de iniciação para tantos jovens, enquanto local onde se formam pessoas, onde se criam laços de amizade, onde se criam laços de fraternidade, onde os mais velhos passam aos mais novos a arte e o saber musical e também enquanto repositórios que são de um património cultural e que, no caso dos Açores, é também religioso, porque não há manifestação religiosa nos Açores em que as bandas filarmónicas não sejam parte integrante e fundamental. E repare-se que o dirigismo associativo cultural é extraordinariamente difícil nos dias de hoje. É uma prestação pro bono. É uma prestação em favor de um bem comum. E nós temos a obrigação, por justiça, de criar condições para que estas associações continuem a exercer o seu papel fulcral na sociedade portuguesa e, no caso do interior e das zonas mais remotas, elas são farol identitário de gerações. Cumpre-nos a nós também contribuir para repor o equilíbrio nesta relação de interesses naturalmente aceitos entre quem é autor, quem é editor e as próprias filarmónicas. É deste equilíbrio que salvaguardamos a capacidade de haver produção artística e é deste equilíbrio que também salvaguardamos a longevidade e a continuidade dessas escolas. Acresce dizer que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores trouxe a proposta que aqui hoje também apreciamos, a Iniciativa Liberal também o fez, mas não posso deixar de relevar também o papel central que o grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República tem ao assumir e a chamar a si a liderança deste processo, com um projeto de resolução que muito incomodou o Partido Socialista porque nada apresentou. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Nós queremos contar com todos, mas com uma diferença em relação à governação socialista. Nós queremos contar com o Partido Socialista para, em concreto, resolver um problema, não para anúncios, não para fazer de conta, e juntem-se a nós, na especialidade, para fazer aquilo que o povo espera de nós, que é repor a justiça e resolver os seus problemas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, 26 segundos, mais a tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabem, ou pelo menos aqueles que querem saber, o liberalismo apareceu para combater o absolutismo. E as ideias liberais têm, ao longo da sua história, combatido muitos ismos. O socialismo, o comunismo, mas também coisas como o rentismo. É isto. E o liberalismo também cresceu para defender os oprimidos perante os opressores. E se há um grande exemplo na história desta Assembleia da República daquilo que é o liberalismo, é exatamente este debate e esta proposta. É isso que aqui estamos a fazer, somos e seremos sempre liberais e sobre isso não nos dão lições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminado este ponto da ordem do dia, dado que não temos a sessão de encerramento. Vamos passar para o ponto 4. Projeto de resolução da Iniciativa Liberal, recomendo ao Governo que solicite à IGF uma auditoria às imunizações, etc, etc. Para a intervenção da apresentação, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, para uma intervenção de 4 minutos. Pedi aos Srs. Deputados o favor de exercerem a mobilidade com alguma rapidez, para que o Sr. Deputado tenha condições para fazer a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Técnico licenciado, 62 anos, recebeu 120 mil euros de indenização à saída da CP. Inspetor-chefe de condução, 64 anos, 100 mil euros. Técnico licenciado, 64 anos, 100 mil euros. Inspetor de tração, 62 anos, 90 mil euros. Inspetor-chefe de serviço, 62 anos, 88 mil e 500 euros. Só somando estes casos já temos o correspondente à indenização de Alexandra Reis na TAP. Mas estes são apenas 5 de 400 casos, só entre 2010 e 14, só numa das 147 empresas públicas do país. Só na CP, em 5 anos, contabilizaram-se mais de 20 milhões de euros em indenizações, 40 vezes mais do que foi atribuído a Alexandra Reis, a maioria das quais a pessoa já em fim de carreira. Em alguns casos, é verdade, estas indenizações cumpriram o seu objetivo de reduzir custos. Mas, como todos sabemos, em muitos casos não foi assim. Em muitos casos estamos a falar de pessoas prestes a entrar na reforma, que sairiam na mesma e que aproveitaram um programa de rescisões para saírem com um pé de meia adicional à custa dos contribuintes que mais nenhum trabalhador tem direito. Noutros casos, são só pessoas que encontraram um emprego melhor fora da CP, muitas delas competentes, aliás, uma delas tão competente que chegou a secretária de Estado. Mas a CP, em vez de gastar dinheiro a tentar manter essas pessoas competentes nos quadros, como faria qualquer empresa privada, ainda pagou um bónus, um prémio, para que pudessem sair. Pior, em alguns casos, as pessoas saem, recebem o bónus de saída e voltam a ser contratadas como consultores porque não há quem as substitua. No caso da TAP e da CP, ficamos a conhecer estes casos porque se tornaram mediáticos. Mas a pergunta que fica é: quantos casos destes haverá escondidos em empresas para as quais não estamos a olhar? Em empresas públicas, longe da atenção mediática, mas demasiado perto das nossas carteiras. Quantos milhões de desperdício encontraríamos se investigássemos todos estes bónus que foram atribuídos nas empresas públicas nas últimas décadas? Se calhar descobriríamos que os planos de rescisões voluntárias, supostamente para reduzir custos, não são verdadeiramente planos de cortes de custos, mas planos para dar bónus salariais pela porta do cavalo à custa dos contribuintes. É importante que os quadros das empresas públicas tenham salários competitivos, mas de forma transparente, não pela porta do cavalo, aproveitando-se de esquemas criados muitas vezes pelos próprios ou pelos amigos para tirarem mais algum dinheiro aos contribuintes. Numa altura em que falta dinheiro em todo o lado, na educação, na saúde, na defesa, na justiça, na segurança e, acima de tudo, no bolso dos portugueses, é nossa responsabilidade garantir que ele não anda a ser mal gasto, que não existe um Estado dentro do Estado que se aproveita da nossa falta de escrutínio para desviar, mesmo que legalmente, dinheiro que nunca deveria ter sido seu. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto, não é? Primeiro, do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, PSD. 2 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, a Iniciativa Liberal propõe que a Assembleia da República recomenda ao Governo que, através da Inspeção-Geral de Finanças, se realize uma auditoria transversal a toda a administração pública. Repare-se bem, a toda a administração pública.